Oi, eu sou a Gabriela Franco.
E eu sou o Thiago Cardim.
Seja bem-vindo ao Imagina Se Pega no Ouvido,
um podcast para celebrar o nosso amor pela música.
Uma conversa livre, leve e solta com quem faz e vive de música a respeito de suas paixões musicais.
Aperta o play! Tá dado play, mais um episódio da temporada 2022 do que do Imagina Se Pega no Ouvido. Eu ainda me pego, inclusive, pensando para não falar o nome do podcast errado e não falar o nome do podcast mãe, que é o Imagina Se Pega no Olho. Esse aqui é o spin-off musical Imagina Se Pega no Ouvido, o seu bate-papo quinzenal com gente que faz e respira música, faz, trabalha com música, enfim, e que tem muitas experiências musicais para compartilhar com a gente, experiências não só produzindo shows ou tocando, não sei o quê, mas efetivamente consumindo música, vivendo música e vivendo com música, né? Bom, nosso convidado de hoje, eu gosto de falar assim, que eu acho muito legal a gente conversar com pessoas que são pessoas que a gente gosta, que a gente admira, que a gente é fã, que a gente consome. Quando eu tive a chance de entrevistar o China, foi muito legal, por exemplo. Quando eu tive a chance de entrevistar o Thunderbird, foi muito legal também. Caras que fizeram parte da minha história, da minha formação enquanto consumidor de música, né? Jornalista musical, consumidor de música. Mas é engraçado que a gente... Acho que é a primeira vez que eu tô... Que a gente aqui tá tendo a oportunidade de conversar com um cara que basicamente a cada, sei lá, 3 dias, 4 dias, tá na TV aqui de casa. Que é o Moita do canal Heavy Talk. Moita, bem-vindo ao Imagina Se Pega no Ouvido.
Muito obrigado por me receber e por essas credenciais todas, né? Não sabia que eu era tão frequente assim na sua televisão.
Pô, de verdade, cara, assim, Gabi já me viu, assim, eu sou especialmente fã de quando você faz aqueles vídeos que eu sei que dão um trabalho do caralho, que são os vídeos dando uma dissecada nos álbuns conceituais.
Ah, principalmente quando é um conceito um pouco mais abstrato, né, que não tem... A gente tem que se virar nos 30, assim, recentemente a gente fez um do Avantase ali, que foi uma paranoia pra eu entender o que tava rolando, mas é isso, viver de conteúdo a gente tem que estar sempre buscando um degrau acima, né, a zona de conforto não existe pra quem quer ter sucesso nessa área.
Muito bem, vamos deixar mais pro final, assim, a gente deixa o momento aqui, né, do teu momento jabá, assim, você vai falar do canal e tudo mais. Dos canais, né, porque agora é no plural, né, tem mais do que um.
São 4.
Mas, de qualquer forma, queria já começar o nosso papo aqui, para as pessoas entenderem um pouco mais de quem é o Moita enquanto ouvinte de música. A gente começa sempre com um quarteto de perguntas aqui, que eu sei que é um quarteto de perguntas para quem gosta de música, que é meio sofrido, tá? E a gente propositalmente separa entre nacionais e internacionais, justamente para ter espaço para as bandas nacionais, né, poderem ser mencionadas, escutadas e entrarem na playlist. O que nosso sonho aqui, na verdade, é a pessoa escutar esse podcast e sair anotando um monte de banda, um monte de artista, música que nunca ouviu, para colocar na sua playlist, né? E eu sei que esse comecinho é mais complexo, porque tem gente que tem dificuldade de escolher um só. Então, se você achar, putz, 2, 3, vai que vai, se sinta à vontade, tá?
Vou tentar aí num só, vamos ver o que sai.
Tá bom. Teu artista ou banda primeiro internacional favorito?
É muito difícil, né? Eu consumo tudo que é tipo de música, eu não sou um cara estritamente do rock, do heavy metal, como muita gente talvez possa imaginar. E eu sou muito ruim com esses negócios de favoritos e tal. Então, provavelmente, o que eu falar aqui hoje, ele tem um prazo de validade de 2 horas. E pode ter outra resposta em uma entrevista amanhã. Eu vou citar o Blind Guardian por... parece um pouco vazio, porque eu nem ouvi o último álbum ainda, eu ouvi metade dele só e gostei muito da metade que ouvi. Tenho que ter tempo, né, pra escutar o restante. Mas é a primeira banda, eu acho, de metal que eu dei uma pirada maior, né? A minha primeira tatuagem foi por causa de uma música do Blind Guardian. E quando eu tinha lá meus 14 anos, conheci a banda, 14, 15. E eu acho que talvez tenha sido a minha febre mais longa e mais intensa, assim, por uma banda, tenha sido Blind Guardian. Então, eu acho que é uma escolha justa.
E disco? Disco internacional favorito?
Pra manter a mesma banda, o Imaginations, From the Other Side, do Blind Guardian, que é uma coletânea de melhores hits, assim, né? Não tem uma música ruim naquele álbum. Poderia mencionar vários outros, tipo, sei lá, o Appetite for Destruction é um álbum que foi muito importante na minha vida, né? Do Guns N' Roses, o Ten, do Pearl Jam, uns tantos do Ozzy que eu poderia citar aqui, mas pra manter dentro da temática, já que eu falei com o banda favorito Blind, eu fico com o Imaginations também.
É muito louco, na verdade, você falar do Blind, porque o Blind é uma das minhas bandas favoritas, né? Arrisco dizer que é a número 2, na real, né?
Eu tô aqui, viu, Moita?
Opa, Gabi, boa noite.
Tudo bem? Justamente falar, olha, eu acho que foi um conchavo aí, hein? Tô achando que o Thiago chamou só os Blind Guardians.
Não, nada combinado, não recebi briefing.
Mas é a primeira vez.
É a primeira vez que alguém fala, na verdade, no Blind aqui, e é muito curioso, na verdade, porque a gente grava em casa, aqui na sala de casa, e bem onde eu fico com o computador posicionado, eu olho pra cima, tem um quadro com os caras do Blind Guardian.
Pô, da hora.
Bem na minha frente, assim.
É, foi uma fé muito grande, cara. E assim, eu fiz a minha primeira tatuagem, foi no dia 31 de dezembro de 2009. Eu lembro que foi na tarde do Réveillon. E ela é uma tatuagem no lado esquerdo do peito, onde fica o coração. São as frases Never Give Up, Never Give In, da música And Then There Was Silence. E uma coisa que eu não aconselho é fazer uma tatuagem no peito no dia 31 de dezembro, porque vira meia-noite e todo mundo vem te abraçar, né? Então foi um Réveillon bastante doloroso. E aí, em 2007, eu fui no meu primeiro show do Blind Guardian. Eu conheci a banda ali por 2005 e tal, 2004, 2005. E desde então, todas as vezes que o Blind Guardian vem pro Brasil, eu vou em pelo menos um show da turnê, né? Eu fui em 2007, fui em 2011. 2012 eles não vieram a Porto Alegre, né? Eu moro no Rio Grande do Sul, então eu fui pra São Paulo assistir. 2015 eu fui de novo e estamos esperando o Blind vir com a turnê aí do próximo disco pra lá estarmos novamente.
Muito bem. Artista ou banda agora nacional favorito?
Ah, assim, dentro do metal, né? Que é a área que eu atuo, é o Xamã, cara. O Xamã foi uma banda que me ganhou demais, assim. Eu conheci a voz do André primeiro pelo Xamã e depois pelo... Não, assim, na verdade, eu conheci a voz do André pelo Angra, mas quando ele já estava no Xamã. Então, quando eu fui ver o André no palco pela primeira vez, foi já em um show da turnê do Reason. E foi muito impactante. São álbuns que eu acho sensacionais, assim. E já falei outras vezes, inclusive falei pro próprio André, que a minha banda nacional, de metal nacional favorita da vida, é o Xamã, e dificilmente vai surgir outra que desbanque.
E disco nacional favorito? Você mantém a mesma lógica?
Cara, não. Não, aí fica um pouco mais complicado. E é realmente muito difícil escolher um. Mas eu acho que eu ficaria com Holy Land. O Holy Land eu acho que é um álbum que é muito, muito orgânico. A maneira como ele foi composto também é algo difícil de reproduzir do jeito que o mundo é hoje em dia. E então eu acho que ele é um álbum que vai ser sempre atemporal. Provavelmente ser... Como eu falei, né? Todas as minhas preferências de favoritos têm prazo de validade de 2 horas. Mas a escolha para que eu vou fazer agora vai ser o Holy Land do Angra.
Boa. Você lembra qual foi o primeiro disco que você comprou na vida, assim, com o teu dinheiro?
Com o meu dinheiro? Nossa, difícil, cara. Difícil. Eu lembro da primeira fita cassete que eu comprei com o meu dinheiro.
Olha aí.
Que eu tinha um cofrinho, né? Então tudo que eu ia catando de moeda e ganhar de aniversário, eu botava num cofrinho. E aí eu acho que eu tinha algo em torno de 6 ou 7 anos de idade. E eu me dei um presente, né? E ali, muito ensinamento da minha mãe, já falecida, né? Que Deus a tenha, que de como a gente precisa juntar para conquistar as coisas que quer. Que ele foi o primeiro ensinamento também financeiro da vida. Eu comprei uma. Eu tenho até hoje, a minha filha herdou, mas era um livrinho da Disney que vinha com 4 histórias: era o Mágico de Oz, a Formiga e o Gafanhoto, Mowgli e o Cowboy Bill, eu acho que era, não me lembro. E aí eu vinha com um livrinho com a história e vinha duas fitas cassete, né? Que tinha lado A, lado B. Então na primeira fita tinha duas dessas histórias, ela era narrada com efeitos sonoros e tal, né? Como se fosse uma rádio novela. E na época foi algo em torno de R$ 30, o que em 1995 era muito dinheiro. Então eu passei um bom tempo guardando. Depois que chegou o CD, eu lembro assim, claramente os primeiros 2 CDs que entraram na minha casa, e aí entrega muito da idade e da época que isso aconteceu, foi uma coletânea 84-94 do Titãs, que é uma banda que foi muito importante na minha formação também aí de rock, e um CD da banda Carrapicho. Lembra do Tic-Tic-Tac?
Opa!
Agora, álbum que eu comprei, cara, depois foi de ter trampo mesmo, de trabalhar. Eu acredito que foi o Power Slave do Iron. É a memória mais antiga. Ou foi o Power Slave do Iron, ou foi o Iowa do Slipknot. Um desses dois.
Olha!
Mas foi lá por 2001, 2002, tem um tempinho.
Boa. E o primeiro show que você foi na vida?
Nossa, difícil, cara. É que tem muito show de prefeitura, né? Eu criança, meus pais me levaram no show do Fat Family, que eu lembro. Eu fui em show do Falamansa, que era gratuito aqui, que rolava na gloriosa Festa Nacional de Peixes e Frutos do Mar de Tramandaí, que é onde eu moro. Mas assim, show grande, cara, que eu viajei para ir, o primeiro internacional, assim, para considerar, foi um show em 2004. Eu tinha recém feito 15 anos, um show do Offspring, que aconteceu em Porto Alegre.
Porra, só.
Foi um showzaço, cara. Eu gosto muito de Offspring até hoje. Voltei a vê-los em 2008 e no Rock in Rio 2013. E depois se apresentaram, acho que no Rock in Rio 2015, eu vi pela TV. Agora, nesse último Rock in Rio, acompanhei pela internet também o show deles. É uma banda que eu adoro, cara, que tem um show sensacional, assim.
Então vamos lá, mais uma rodadinha de favoritos aí.
Vamos lá.
Qual que foi o teu show internacional favorito?
Ah, uma pergunta que é fácil de responder, pelo menos. É o Rammstein, cara. Para mim, é muito difícil uma pessoa ir ao show do Rammstein e não ficar top 1, assim, porque
Você
eu
tá
acho que mesmo
perfumado.
não. Mesmo pra quem não gostar da música, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Você fica igual uma criança. Que acabou de comer 15 Kinder Ovo e tá empolgado tanto com o açúcar quanto com os brinquedos que vem dentro. Assim, é uma loucura aquele show. E no Maximus Festival, aconteceu em São Paulo em 2016, eu tive a oportunidade de ir e foi um show que me pirou. E assim, não sei quantos shows eu fui, provavelmente mais de 300 na vida. E o Rammstein é uma pergunta, essa aqui eu consigo responder com facilidade. Show favorito é o do Rammstein.
Esse festival, inclusive, é um que eu me arrependo de não ter conseguido ir, porque tinham muitas bandas que eu queria ver ao vivo e que eu não tive a chance de ver. O Rammstein era uma.
As duas edições, 2016 e 2017, as duas teve 15 bandas cada uma, e só banda assim maravilhosa.
Agora pega o avião de volta para o Brasil, o show nacional favorito.
Caraca, é mais difícil, cara. Porque, puta, é tanto show, né, cara? Não perdi as contas de quantos shows eu fui do Ibra, do Angra. Mas eu fui um pouco inusitado, cara. Eu fui no último show do Xamã, quando o Xamã dissolveu em 2006. Fui no primeiro show de reunião da banda 12 anos depois. Fui uma par de show do Angra em diferentes formações. Mas, cara, eu vou colocar aqui um show do Ibra, que aconteceu em 2008, ao ar livre na usina do gasômetro em Porto Alegre, na Orla do Guaíba. Foi um momento muito importante da minha vida. Eu tinha passado por um término, né? Então, esse show ele veio suprir muitas coisas que eu estava passando. E eu era um amigo recente dos caras da banda, e eu sempre falo que o Ibra, né, é muito importante para minha vida. Primeiro porque é a banda que eu mais assisti shows, né? Eu parei de contar no vigésimo, não sei quantos são. O Yuri Samson, né, que é o vocal, já teve um projeto comigo no canal, a gente apresentava um programa junto, né, o ex-vocalista. O Ibra foi a primeira banda que abriu portas para eu estar no backstage entrevistando bandas. E mais do que isso, foi a primeira banda que me colocou num palco filmando o show. Então, esse show de 2008 do Ibra foi o primeiro show que eu assisti de cima do palco, num cantinho, com uma câmera que eu tinha. Gravei, tem até hoje essas parte dessas gravações guardadas. E é um show extremamente nostálgico, de um dia que foi muito especial, que significou muita coisa e que foi um dos momentos que me incentivaram a escolher o caminho que eu escolhi.
Pô, demais. Demais. Tem algum show, ou alguns, no plural, que você se arrepende de não ter visto? Tipo, ah, a banda vem sempre pro Brasil, foda-se. Vou ver da próxima vez. E aí, sei lá, a banda acabou.
Tem um que o After Forever eu não consegui ver, mas era mais uma questão da idade que eu tinha, né? Eu tive que escolher entre ver After Forever ou ir no Live in Lounder. Então eu fui para um festival. Tem shows que eu deixei para depois, mas consegui. Eu acho que tem um assim que foi muito claro que aconteceu em Porto Alegre. Ele veio para cá duas vezes e nas duas por algum motivo que eu não consigo nem lembrar qual foi, eu não fui. E o cara não tá mais aqui, né? Então não tem volta, que foi o Chuck Berry, né? O Chuck Berry se apresentou em Porto Alegre, alguns amigos meus foram, dizem que o show foi incrível. Ele já tava com, sei lá, 80 anos quando isso aconteceu. E provavelmente tem mais shows que eu me arrependo de não ter visto por diferentes razões. Mas o Chuck Berry é um que. Porque eu gostava muito do cara, assim. E eu lembro que quando ele veio pra cá, foi numa fase que eu tava ouvindo bastante coisa dele. E aí, acho que uns 2 anos depois, talvez ele veio a falecer. E eu me culpei um pouco, né, cara? Porque, pô, eu tive duas oportunidades de ver o cara e não fui meio que por bobagem, assim.
É a minha sensação, essa que você está falando, é justamente a que eu tenho por não ter visto o Dil.
Sim. É, eu gostaria de ter visto o Dil, mas o Dil eu não tive oportunidade de ver ele, eu acho, assim. Eu não lembro dele ter vindo da Porto Alegre. E às vezes que ele veio se aposentar, não, se apresentar em Porto Alegre. Foram umas épocas que eu tava muito fodido de grana, então, sabe, não foi aquela coisa de, ah, perdi o show, porque se eu tivesse me esforçado, eu conseguiria ter ido. Eu realmente não tive como ver o Dio. Diferente do Chuck Berry. Chuck Berry é uma possibilidade, mesmo que eu mosquei. Mas eu adoraria ter visto um show do Dio também, o cara é animal demais.
Pois é. Tem algum show que você tem na cabeça assim que você ainda quer ver, ou alguns, sei lá, que você ainda quer ver antes de morrer, aquele cara, aquela banda, aquele artista?
Ah, eu costumo falar que eu quero ver todos os shows que eu ainda não vi. Mas tem assim, tem, né? Eu nunca vi. É que depende também da fase. Por exemplo, eu nunca vi Pearl Jam. Mas eu gostaria de ver o Pearl Jam tocando as músicas de início de carreira, sabe? Eu acho que o Pearl Jam é uma banda que mudou muito e hoje em dia, nos últimos álbuns que eu ouvi, ela já não é mais tão interessante para mim. O Oasis é uma banda que eu acho super legal e é outra banda que também eu teve em Porto Alegre e eu mosquei e não vi porque fui tonto, poderia ter dado um jeito de assistir. O Red Hot Chili Peppers, cara, é uma banda que eu ainda não vi ao vivo, desses grandes nomes, né? Que eu vi assim, vi Black Sabbath, vi Ozzy, vi Kiss, Iron Maiden, Guns, Metallica, todas essas grandes bandas eu assisti, mas o Red Hot é uma dessas bandas gigantescas assim que eu ainda não botei no meu álbum de figurinha. E ia ser interessante também porque muita gente diz que eu sou parecido com o John Frusciante. Eu não sei se é um elogio ou se é uma ofensa, mas eu meio que concordo. Então, eu acho que o Red Hot é uma boa banda para essa resposta.
Boa. Tem uma pergunta, na verdade, que varia o tipo de resposta dela varia muito de acordo com o entrevistado que a gente tem aqui no programa. Tem gente que é muito fácil de responder de imediato e tem gente que tem um pouco de dificuldade nessa pergunta. No teu caso, eu acredito, e aí podemos ter uma surpresa, mas eu acredito que talvez seja fácil a resposta. Qual que você diria que é o teu gênero musical favorito?
A resposta é fácil, mas não é a resposta que você imagina, Thiago.
Olha aí!
O meu gênero musical favorito é música boa. Entende? Eu não... Eu não vou dizer que de tudo, porque eu não gosto, por exemplo, de música eletrônica, não é a minha. Eu não curto, tipo, sei lá, sertanejo universitário, por exemplo, não é minha onda. Mas eu realmente escuto de tudo, cara. Porra, mas até funk, acredite se quiser. É, porque, assim, a música boa é aquela que eu ouço e acho boa, ela vai pra minha playlist, né? Eu não acredito que gêneros são monotemáticos, né? Então eu sou um cara que as pessoas falam assim, nossa, mas funk só canta putaria e não sei o que e tal. Eu vou lá e mostro um funk que canta outra coisa. Porque justamente nessa ideia de que tal gênero só fala de tal coisa, eu vou procurar coisas diferentes. Por que eu digo que eu não gosto tanto de música sertaneja universitária? Porque nesse caso eu acho bastante monotemático mesmo. É difícil sair ali, porque é meio que um formato de som que, para funcionar mercadologicamente, deixa numa emboscada muito, né? Uma coisa muito fechada, assim. Mas eu escuto muita música pop, escuto rock, heavy metal em todas as suas vertentes. Tem MPB que eu gosto, tem rap que eu gosto, sabe? Então eu costumo falar, cara, eu gosto de música boa. Música boa eu vou encontrar em todos os estilos, assim como eu vou encontrar muito metal e muito rock ruim também, né? Não é porque eu curto que eu vou, tipo, ah, é tudo maravilhoso. Não, tem coisa que eu não gosto, cara, e que eu não vou ouvir, e não é pra mim. E tá tudo certo, né? E também esse negócio de, ah, meu gênero favorito é música boa, isso vai variar muito de pessoa pra pessoa. Né? Tem gente que tem a ousadia de não gostar de Blind Guardian, por exemplo, né? Que a gente mencionou aqui. E tudo certo. Dentro do metal tem gente que é muito power metal, não consegue se adaptar a vocal gutural, não vai gostar de bandas como Hateful Murder, Crypta, Crisium. Eu curto. Assim como na música extrema tem gente que não gosta dos agudos lá e tal, não vai ouvir power metal. E tá tudo certo também. Quem é muito, né, metaleiro old school, tem umas bandas mais modernas, Firestorm Alaska, You Kill Talent. Né, ou internacionalmente, tipo Shinedown, pô, não vai gostar, porque a linguagem é muito diferente. E assim, eu tento variar meus gostos, eu gosto muito de ouvir coisas diferentes, inusitadas, bandas que vêm com propostas novas. Eu adoro banda que entrega uma música que eu nunca ouvi, nada parecido, sabe? E tem algumas nesse sentido, 12 Foot Ninja, nesse sentido, foi uma coisa que me pirou. Ginger, né, que tá... Arrasando o quarteirão por onde passa, o próprio Godira, o Firestorm Alaska, que é uma banda brasileira que inova muito também. Então, me alonguei demais, mas é isso, eu gosto de música boa, e isso pode abarcar um universo muito plural.
Boa, ótimo. Onde que você costuma ouvir música? É, sei lá, no celular, computador, vitrola, aparelho de som, tudo junto...
Cara, eu faço muitas lives na Twitch, né? A gente tem lives nas segundas e quartas, 7h30 da noite. E basicamente, quarta-feira é descobrindo banda nova e segunda-feira é ouvindo lançamentos daquela semana, né? De clipes, videoclipes, lyric videos. Então, eu me atualizo muito no próprio trabalho. Agora, a lazer das minhas playlists, etc., tranquilamente o lugar que eu mais escuto música é no carro. Né, quando eu tô levando minha filha pra escola, quando eu tô saindo com meus amigos, eu entrei no carro, assim, o rádio ele liga antes do motor, né, já no Bluetooth ali. Então, eu gosto de dirigir, gosto de fazer viagens longas. Não sei quando vai a hora esse podcast, mas eu tô prestes a ir mais uma vez pra São Paulo de carro dirigindo, né, uma viagem de varia aí de 14 a 16 horas, e é o tempo todo ouvindo som. Então, é muito terapêutico para mim fazer viagens longas, né, dirigir ouvindo música.
Olha só, boa. Você é um cara que ainda costuma comprar disco?
Não, isso é uma coisa que eu abandonei. Assim, eu sou um cara que eu sou muito organizado com as minhas coisas em casa, então Não é que eu sou minimalista, não é bem isso, mas eu não gosto de ter muitas coisas. E depois que surgiu plataformas de streaming, né, como Spotify, Deezer, enfim, aquilo ali me deu um bug mental que eu falei assim, cara, eu posso ouvir todas as músicas do mundo sem precisar ocupar espaço na minha estante, sabe? Então, eu sou um cara que eu ainda apoio bandas comprando principalmente camisetas, que eu gosto muito, né? Porque tem que ajudar, de fato, além de ajudar com o meu trabalho, eu faço o que eu posso. Mas assim, pô, já que eu não tô. Muitas vezes eu vou num show, como eu sou imprensa, eu tô credenciado, já não tô ali contribuindo com o ingresso. E eu já não compro mais discos, pô, vai lá, compra o moletom dos caras, compra camiseta, esse tipo de coisa. Mas por uma questão assim de. Eu sou um cara que eu não gosto de ter muitas coisas, sabe? Muitos itens, coisas físicas guardadas e tal, não é muita minha. Eu acabo comprando quando é, por exemplo, box. Sabe, box comemorativo. Que nem teve o box do Rescue, do Xamã, do Vera Cruz, do Falasque, do Blind Ride, do Ibria, o de 18 anos do Xamã. Porque aí vem uma camiseta exclusiva, vem sei lá, no caso aqui do Xamã, veio dois vinhos, né? Eu nem bebo, mas daí meus amigos foram presenteados. Quando vem outros utensílios, assim, é legal, vem às vezes uma palheta, um card autografado. Eu gosto bastante de comprar boxes, coisas assim, livros, biografias de banda, eu tenho muita coisa, mas discos mesmo acabou que eu meio que abandonei, né? Perdeu a lógica para mim. Hoje, imagina, uma banda em qualquer lugar do mundo lança um álbum meia-noite, a gente consegue ter acesso no celular, onde quer que eu esteja. Então, eu não sou um colecionador nesse sentido.
Você, portanto, não é, pelo que você está falando, você não é daqueles caras que foi se aderiu ao vinil, né?
Não, mas eu penso sobre isso, porque aí para mim é meio diferente, né? Eu não tenho uma vitrola em casa, mas eu tenho dois vinis apenas. Um eu ganhei do Cadu Pellegrini da Kiara Rocks, porque eu fui gravar na casa dele e tinha lá. Eu ri muito porque tinha um vinil de uma dupla sertaneja muito antiga chamada Iraque e Irã. E
Ah, tô
era.
ligado.
E usava o nome, né? Irã, Iraque, e era tipo. O nome do álbum era Uma Explosão de Amor, um negócio assim, bem escrota. E o Cadu Pellegrini tinha esse vinil e atrás estava autografado pelo Iraque. Olha que coisa incrível. E aí, quando eu fui embora da casa dele, ele me deu de presente, cara. Um dos presentes mais legais que eu recebi na minha vida. Eu dei uma entrevista para um canal chamado Na Ponta da Agulha, que ele sempre presenteiam os convidados, né, os entrevistados, com algum disco de vinil, porque se chama Na Ponta da Agulha, eles têm uma parceria com uma loja de vinil e tal, e aí eles sempre dão algum disco que tenha a ver com o entrevistado. Aí eu ganhei o Ties of Blood do Corsos, que tem uma música com o André Matos, né? E são os dois vinis que eu tenho. Eu acho que vinil, cara, talvez assim, daqui a pouco eu compro uma vitrola, talvez, né, um toca-discos, um negócio assim. O vinil é algo que eu pensaria em colecionar, porque é diferente, né? É uma experiência diferente. Você tem que tirar um tempo pra. Pô, pega lá, coloca e tem uma capa bonita que decora um ambiente assim. Então, embora eu nunca tenha cedido a isso, é uma coisa que eu sinto uma certa tentação.
Você falou que escuta música no carro, né? Tô percebendo, portanto, por isso assim, né? Você coloca o Bluetooth lá e pau na máquina. Você não
Isso.
é do tipo, portanto, audiófilo, né? Ou seja, aquele cara, não, eu preciso escutar a música no na vitrola
Agulha
X
X.
com a agulha Y, porque senão não consigo tirar a máxima experiência do som.
Não. Uma coisa que eu faço é um álbum que lançou. Eu escuto singles e videoclipes quando saem, mas assim, sai o álbum, eu preciso ouvir ele inteiro na ordem. Isso é uma coisa que eu tenho.
Eu
Porque
também.
eu acho que se um artista ele fez um álbum com aquela ordem ali, é porque ele tem uma mensagem para passar, ele quer uma sensação, ele quer uma música que conecta na outra, e eu acho que a primeira audição de um álbum tem que ser na ordem que o artista editou, naquele formato ali, né? Eu não tenho muito assim, ah, tem que ser uma caixa assim, etc, e tarará. Lógico que quando eu tô ouvindo no computador, eu tenho um headphone que algumas músicas eu gosto de ouvir nelas. Né, tipo, Dimmu Borgir, que é um black metal sinfônico, que tem mil coisas acontecendo ao mesmo tempo. Aquilo ali eu coloco um fone que é mais paulada, vai me dar uma outra vibe, né? Vai ser uma outra experiência mais legal. Então, eu faço essa... Eu não sou da opinião que é tudo igual. Não é tudo igual. Eu sei que não é tudo igual. E, às vezes, eu gosto de uma experiência diferente. Mas eu não sou exigente com isso. Para mim, o som do carro, para ouvir minha música, tá de boa. A minha pira é mais com capturar a essência do que o artista quis passar, do que a banda quis passar. E, para isso, eu acho que a única frescura que eu tenho é assim. Se eu vou ouvir um álbum pela primeira vez, eu quero ouvir da faixa 1 até a última.
Boa.
Na ordem, né?
Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. Agradecemos, no caso do Spotify, agradecemos a Adele por isso, né? Que brigou para que os discos tivessem, não tivessem shuffle, né?
Ah, sim.
Que a música, essa pergunta é para a gente encerrar nosso primeiro bloco aqui, né? Essa pergunta é uma pergunta mais contemplativa. Que a música significa na tua vida? O que ela representa na tua vida?
Cara, eu sou um cara que eu tenho muitos amores, né? Eu sou formado em jornalismo, mas o que eu queria fazer mesmo era medicina. Eu sou um cara que acabei indo pra música, mas o que eu gosto mesmo é cinema e artes visuais. Acho que o YouTube foi uma ótima saída, porque eu amo música, mas eu amo mais ainda séries e filmes, eu acho, sabe? Isso há uns anos atrás. Hoje eu acho que a música tá, de fato, em número um na minha vida, e eu vou explicar o porquê. Mas só para fazer um link de uma coisa com a outra, trabalhar com o YouTube me deu essa oportunidade de unir esses dois amores, né? Do audiovisual e da música. Porque não deixa de ser uma produção audiovisual que tem roteiro, que tem vários elementos de cena que são pensados, cortes específicos e tudo mais. Mas eu diria que de dezembro de 2019 para cá, a importância da música subiu muitos degraus. Eu sempre vi a música como uma forma de arte que tem um poder curativo absurdo, né? A música ela pode transformar completamente o nosso humor. Eu tenho, por exemplo, uma coisa muito estranha em mim. Eu tenho uma playlist no Spotify chamada Melancolia, que é só música triste, sabe? É Cranberries, Billie Eilish, as coisas mais, né, uns Oasis. Quando é que eu escuto isso? Quando eu tô feliz. Quando eu quero relaxar pra dormir, sabe? Eu não escuto música triste quando eu tô na sofrência. Porque eu vejo muito que a música é um comprimido que a gente toma e a gente tem que observar os sintomas. Isso pra mim. Quando eu tô numa bad, que sei lá, eu briguei com alguém, né? Eu fiquei triste por uma coisa que aconteceu. Cara, eu vou botar a minha playlist mais animada e frenética pra elevar meu espírito. Né? Eu não conheço muitas pessoas que são assim. Normalmente as pessoas elas procuram música que vão de acordo com o humor que elas estão. E eu procuro uma música que vai melhorar a minha situação no momento. Então a música ela é uma medicina para a alma, assim, né, cara? É uma coisa que transcende, né? Que das coisas abstratas da vida é uma das mais valiosas. E como eu falei, a partir de dezembro de 2019, quando eu passei a viver do meu canal do YouTube e a matéria-prima absoluta do meu trabalho é a música, eu não exagero quando eu falo que a música é a minha vida, porque é o que me permite trabalhar, é o que me traz inspiração, é a movimentação do mercado musical que me dá insights para inovar, que me dão pauta, que pagam as contas da minha casa. Né? Então, a música é meio que tudo isso aí.
Muito bem. Agora vamos ao nosso rápido bloquinho sinestésico aqui, que é...
Livre associação.
Livres associações. A gente solta aí uma palavra e aí o que vier na tua cabeça. Um artista, uma música, um disco, um show, qualquer coisa assim que vier na tua cabeça relacionada à música.
Tá bom.
Vamos lá. Manhã.
Manhã. Posso explicar o porquê?
Claro, pô.
Ah, bom. Manhã do Arity, do Slipknot, cara. Porque quando eu tava, assim, eu tive... O New Metal surgiu nisso nos anos 2000. Eu tava na escola, né? E eu conheci Slipknot ali. Eu conheci o Slipknot por 2001, 2002 ali. No lançamento do Iowa. Foi um dos primeiros álbuns que eu comprei, como eu falei. E a Duality, ela foi lançada em 2004, eu estava no ensino médio, eu estudava de manhã. E ela se tornou meu despertador, porque ela é uma música que começa sussurrando e vai crescendo e entra uma porrada. Como eu falei, eu sempre usei a música para mudar o meu estado de espírito. E eu sou um cara que eu acordo acabado, eu acordo cansado, eu acordo com sono. Né? O Clóvis de Barros que fala que as pessoas que acordam felizes e saltitantes têm ligações diabólicas. Não confie nesse tipo de gente. Eu acordo mal, com a minha energia muito baixa. Então, durante muito, acho que 3 anos do ensino médio, o meu despertador era do Olet, do Slipknot. Então não tem como não associar essa música com manhã. Porque era, né, 7h30 da manhã, tava estourando ali.
Ótimo. Prazer.
Prazer. Pô, The Weeknd, né? The Weeknd, eu costumo falar, o The Weeknd é música pra transar e chorar depois, porque é uma mistura de tesão com depressão maravilhosa. É um cara que eu quero muito ver show dele, muito. O Lollapalooza que ele veio no Brasil, assisti pela internet, eu fiquei triste, cara. Fiquei triste, porque que inveja de quem tava lá. Eu gosto muito de The Weeknd. É uma música pra safadeza.
Nossa, oh, que demais.
Ambiente de safadeza.
Ambiente de safadeza.
Ambiente de safadeza, exatamente.
Guerra.
Guerra. Progenies of the Great Apocalypse, do Dimmu Borgir. Acho que foi a primeira música do Dimmu Borgir que eu ouvi, ou uma das primeiras. E... não, eu vou trocar. And Then There Was Silence, porque literalmente está descrevendo uma guerra ali. E a música que eu tenho tatuada no peito. É.
Sim,
Guardian. Pô,
engraçado você falar do Dimmu Borgir, porque graças ao teu disco, faz um tempo... o teu disco, o teu vídeo, né? Faz um tempão que eu não ouvia Dimmu Borgir. E é uma das bandas de black metal que eu mais gosto. Mas graças ao último vídeo que você gravou lá das 4 bandas pra começar black a escutar metal. Black metal, passei boa parte da semana ouvindo o Dimmu Borgir.
É muito bom, cara. E é uma banda que popularizou demais o black metal pro mundo.
Saudade.
Saudade. Deixa eu pensar. Cara, saudade... eu vou, mais uma vez, escola. Eu sou um cara que... Eu olho pra trás, eu lembro do ensino médio com muito carinho, porque eu tinha ótimos amigos que eu via todos os dias. A gente não tinha responsabilidade, né? É lógico que a adolescência ela é um período difícil pra todo mundo. Todo mundo passa por muita merda na adolescência, mas eu fui muito abençoado. Eu estudei na mesma escola da primeira série, né, quando era pequenininho, até a formatura do ensino médio, assim. Então... E tem 4 amigos meus que estudaram comigo nesse mesmo período. E eu lembro, cara, de quando foi lançado o álbum Fallen, do Evanescence. Eu tinha ele e eu ouvia... eu levava pra escola, né? A gente sentava em dupla na sala de aula. Eu levava num Discman o Fallen. Sempre sentava com alguém. Então, assim, eu tenho muita memória boa de... destaco os meus amigos da época da escola ouvindo, não sei porque especificamente que me vem na memória é Taking Over Me, uma música muito boa, e não sei, é uma banda que me traz nostalgia desse tempo.
Demais, faz sentido. Magia.
Caraca, cara. Magia, eu acho que Soulspell, uma banda, uma metal ópera brasileira muito boa e que tem um contexto muito, né, relacionado a isso também, as temáticas líricas, né, dos, principalmente dos 2 primeiros álbuns, falam muito de magos e de um cara que ele tem um poder que sempre que ele reencarna como uma pessoa decisiva, assim, para a geração dele, né? Então, em uma das encarnações, ele foi o Conde Vladimir, lá da Romênia. Em outra, ele foi o Alexandre o Grande, né? E o primeiro álbum do Soulspell fala muito disso. Assim, cada faixa mostra uma das diferentes vidas que esse cara teve e sempre foi alguém decisivo para salvar uma civilização, para ganhar uma grande guerra, alguma coisa assim. Então, quando eu penso em magia, o primeiro álbum que me vem na cabeça é o primeiro álbum do Soulspell.
Alegria.
Alegria. Putz, aqui tem gente que vai me matar, velho. Mas pra mim, tem uma banda que se autodenomina a banda mais bagaceira do Brasil. É uma banda gaúcha, chamada Comunidade Ninjitsu. Vocês conhecem?
Opa!
Cara, a Comunidade Ninjitsu conseguiu fazer uma coisa brilhante, que é misturar rock com funk, mas funk batidão carioca mesmo. Quem te fala rock com funk, a galera pensa em Rage Against the Machine ou Red Hot Chili Peppers, nem nada a ver com isso. É literalmente rock com funk. E são músicas muito animadas. Como eles são daqui, tem muito show deles aqui perto da minha cidade. Eu fui no show deles mês passado, aqui na cidade vizinha. Conversei lá com o Mano Chains, com o Fred Chernobyl e tudo mais. Então, todas as músicas são para botar para cima. Algumas politicamente incorretas, algumas altamente pornográficas. Por favor, se você é uma criança, não escute. Mas eu acho muito divertido sempre. Não só pela música, mas todas as minhas memórias em shows da comunidade ninjitsu são as melhores possíveis.
Demais. E aí, para a gente fechar, um exercício que eu e a Gabi a gente sempre fez aqui, que era uma coisa de misturar, que associar, na verdade, músicas com cores. A gente, como eu digo sempre, a gente sempre foge do preto e do branco, que é meio óbvio, né? Vamos então para o vermelho.
É que o preto sempre vai ser o álbum do Metallica e o branco sempre vai ser Beatles, né?
É exatamente, por isso que a gente foge dos dois.
Tem como. Cara, vermelho, o álbum Songs for the Deaf do Queens of the Stone Age, que também, olha só como é, eu escuto umas coisas muito diferentes, né? Porque também é uma das minhas bandas favoritas da vida e eu também tenho uma tatuagem de Queens of Stone Age, então nada faz sentido, né? O cara no mesmo corpo tem uma tatuagem de Blind Guardian e uma de Queens of Stone Age. Então, o álbum Songs for the Deaf, que é um dos meus favoritos, e a capa dele é vermelha, né? Então,
Amarelo.
amarelo é Beatles, por causa do submarino.
Oh, boa. Azul.
Azul, o Creatures of the Night, do Kiss. Puta álbum. E recentemente eu tive a honra de estar num show do Kiss. Já tinha ido em 2012, mas dessa vez eu fui com a minha melhor amiga, que mora no litoral paulistano, no Guarujá, e com meu pai. E foi muito legal, cara, porque meu pai, ele foi em poucos shows na vida, já foi em alguns, mas acho que o Kiss foi o maior. E ali eu vi o meu pai agir igual um adolescente de 16 anos, assim, ensandecido. E Creatures of the Night tem um álbum também, né? Ele tem a capa azul, assim, tal, e que eu gosto muito.
E para encerrar, nem preto nem branco no meio, cinza.
Cinza. O Reason, do Xamã, ele tem assim, não pela capa, a capa dele é uma coisa meio rosa, é uma nevoeira branca, é um pouco cinza, mas ele é um som cinza, né, em comparação ao anterior. Ele é mais cru, assim, é mais rock mesmo. Tem até um cover de Sisters of Mercy, então ele é um álbum que tem uma sonoridade mais sombria do que o anterior. Sabe, se uma música tivesse cor, assim, eu acho que o Reason seria uma música bastante cinza. Eu gosto muito desse álbum. Inclusive, eu prefiro ele ao Ritual.
Pois
Mas
é, você
é.
não é a primeira pessoa. O Ritual, na verdade, é um dos discos da minha vida por uma série de fatores, assim, né?
Sim.
Eu sou também devoto do André Matos, assim, e o Ritual é um dos discos da minha vida por uma série de fatores. Mas você não é a primeira pessoa que eu escuto falar isso do Reason, por incrível que pareça, cara. Eu achei que o Ritual fosse meio unanimidade, assim, mas eu já escutei muita gente falando do Reason.
A música Ritual, que tem no álbum Ritual, né, tem uma música também. A música Ritual eu considero talvez a melhor do metal brasileiro, ponto, assim. Eu amo aquela música. Mas como álbum eu prefiro Reason. E o próprio André Matos, né, eu entrevistei ele em 2018 e ele falou na entrevista que ele também prefere o Reason. E eu fiquei muito surpreso, né, porque é tão amar, assim, a galera prefere o Ritual, também gosta do Reason, lógico, mas é meio raro, assim, a galera preferir o Reason. Mas sei lá, eu acho que tem mais a ver comigo, porque talvez, justamente por eu ser um cara que eu gosto de ouvir tanta coisa diferente, e o Ritual, ele é excelente, mas ele é muito naquela pegada de power metal mais nichado. E o Reason já tem várias coisas de fora, né, que acrescenta ali. Eu acho que isso talvez me ganhou.
Boa. Moita, muitíssimo obrigado pelo papo.
Mas já?
Porra, rapaz, você vê que é bom quando é assim, tá vendo? É bom quando tem a sensação de que foi curto o papo.
Tomara que quem está ouvindo tenha a mesma sensação, então.
Boa. Queria te pedir demais, na verdade, para fazer o teu momento jabá, assim, né? Onde as pessoas te veem, te ouvem, te leem, enfim.
Cara, então, me ler por enquanto, tem como ler o Heavy Talk no Mariucci Fanzine, né? Que é a revista dos Mariucci. Só que não sou eu que escrevo lá, é o John que faz o canal comigo, né? O John Wins, que mora na Finlândia. Ele é o redator lá, mas a gente tem uma coluna do Heavy Talk no fanzine do Luiz Mariucci, da Fernanda Mariucci. Mas me assisti. Cara, a gente tá atualmente com três canais no YouTube, né? Tem o canal Heavy Talk. Estamos aí na luta para chegarmos agora a 80 mil inscritos. E lá tem conteúdos na segunda e na quarta-feira. E uma live com convidados sempre na sexta. Além disso, a gente tem mais outros dois canais no YouTube, o Heavy Cortes, que são os principais cortes de entrevistas e lives que a gente fez, para quem, né, porventura não conseguiu ver ao vivo e não quer ver uma live que tem uma hora e meia inteira depois, pode ver os cortes principais no Heavy Cortes. E tem o Heavy Talk Underground, né, porque muito se cobrava da gente falar de bandas menores. Mas quando um canal cresce no YouTube, a gente fica um pouco refém de algoritmos. Então eu fiz um outro canal que caga para os algoritmos, basicamente, que é para a gente tentar devolver um pouco, né, cara? Eu sei que 80 mil inscritos num canal não é tanto assim, tem canais muito maiores, mas para um nicho como o rock e heavy metal no Brasil, 80 mil inscritos já é o suficiente para a gente ser o quarto maior canal desse segmento no Brasil. Então a gente quer devolver um pouco desse nome que o Heavy Talk construiu. Entrevistando e fazendo conteúdo com bandas já bastante conhecidas, a gente quer devolver isso para bandas que estão procurando aí uma fanbase maior, né? Que estão procurando aí um aumento em número de plays, em reconhecimento, em portfólio, etc. Então a gente fala de bandas menos conhecidas ou que tem uma base de fãs um pouco menor lá no Heavy Talk Underground. Além disso, né, tem o nosso canal na Twitch que a gente faz lives nas segundas e quartas-feiras às 7h30 da noite. Que basicamente é ouvindo música, né? Na segunda-feira a gente escuta todos os lançamentos de videoclipes, lyric videos da semana, né? Os principais que a gente consegue listar. E na quarta-feira conhecendo bandas novas também. Então, é isso. Se você for na Twitch procurar Heavy Talk, vai me encontrar. Se você for no YouTube colocar Heavy Talk, vai me encontrar também. No Instagram tem meu perfil pessoal, né? Que é o Moita Rock, e o do canal, que é Heavy Talk Oficial. Oficial é em português, então é com um F só mesmo, não tem dois Fs. E é isso, cara. Quem conhece já, obrigado por estar lá conosco. E quem ainda não conhece, será muito bem-vindo.
Então, meu, valeu demais e vamos ver aí quais são os próximos passos desse podcast. Enfim, a gente está entrevistando uma galera. Vamos, no final do ano a gente encerra aqui a nossa primeira temporada. Quem sabe a gente volta aí com uma outra proposta, a gente volta a se falar.
Beleza, só chamar. Demorou pra gente marcar aqui, né? Porque sempre dava imprevisto, tinha que ficar adiando a gravação. Mas a gente combina e uma hora sai. Tardo, mas não falho.
É isso.
Valeu, mãe.
Falou, meu.
Valeu, obrigado.
E essa foi mais uma edição do Imagina Se Pega no Ouvido,
o nosso papo quinzenal sobre paixões musicais.
E para ouvir nosso talk show é só acessar www.imaginasepeganoouvido.com.br.
Ou então acessa aí o seu agregador favorito, Spotify, Deezer, é só escolher.
Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram.
E não se esquece também que semanalmente a gente fala sobre política, economia, comportamento, sexo, religião e cultura pop lá no nosso outro podcast, o Imagina Se Pega no Olho.
Valeu!